Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos juntos até às 18 horas nessa segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019, com os comentários do Márcio Guedes, a produção do Luiz Ferreira, na mesa de áudio nosso José Roberto de Paula e na central técnica Sebastião Luiz Xavier está em campo, a Seleção Nacional do Rádio. Sete horas e 11 minutos. A gente começa o programa de hoje falando do Fluminense, que ontem perdeu de 1-0 para o CSA. Quem traz detalhes do Fluminense é ele, o artilheiro do amor,
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigo.
Fernando Diniz já não é mais técnico do Fluminense. Em nota, a diretoria tricolor comunicou nesta segunda de manhã a decisão. O treinador não resistiu à derrota para o CSA em pleno Maracanã neste último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O trabalho de Diniz já era questionado devido à falta de bons resultados. O tricolor está neste momento na zona do rebaixamento, em 18º lugar no Brasileirão, com apenas 12 pontos após 15 rodadas. Os bons resultados na Copa Sul-Americana estavam mantendo Diniz no cargo. Mas quem vai comandar o Flu diante do Corinthians na próxima quinta em São Paulo, pelas quartas de final da competição, será o auxiliar técnico Marcão. Fernando Diniz comandou o Fluminense em 44 jogos. Venceu 18, empatou 11 e perdeu 15. Neste ano, o tricolor marcou 71 gols e sofreu 48. O aproveitamento de Diniz no tricolor foi de 49,2%. A diretoria do Fluminense ainda estuda o nome do novo técnico. Mano Menezes, Dorival Júnior e Jair Ventura estão entre os cotados. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo. Antes de chamar o Márcio Guedes, o ex-técnico Fernando Diniz, agora ex-técnico, né, concedeu uma entrevista coletiva na tarde de hoje, na Barra da Tijuca. E o Diniz lamentou as chances perdidas na derrota contra o CSA e os erros do árbitro de vídeo contra o tricolor da Laranjeira. Vamos ouvir a sonora dele.
O jogo de ontem foi assim, quase que uma aberração, você finalizar 33 vezes, os caras chutarem duas bolas no gol, criar uma chance. E a chance ainda foi uma chance que, se for ver de onde foi o chute, a gente teve chances mas muito mais claras do que aquela que foi o gol do CSA e você perdeu o jogo. O VAR errar tão claramente de novo contra o Fluminense. Eu sei que teve um lance também do Ceará, não é só contra o Fluminense, mas falando do Fluminense, é muito claro. E no lance do Goiás e ontem, que foram lances assim, muito clamorosos, de fácil marcação, principalmente, eu falo até o do lance do Daniel, o do Ganso também foi pênalti. É, e suposto, eu não posso ficar, a gente tem coisa para melhorar, mas a gente tem que valorizar o que foi feito e saber onde melhorar, que não é uma coisa muito fácil você achar onde estão os erros. Que o time tem coisa para melhorar, tem muitas coisas para melhorar. Ontem o sistema defensivo tomou gol de novo, mas o CSA é um time que se defende muito bem e talvez o Fluminense foi o time que deu menos chances ao CSA de fazer gol, ainda se a gente tomou. Mas então é uma coisa que o então empoderável que jogou muitas vezes contra o Fluminense nessa minha passagem aqui no Campeonato Brasileiro.
E o Fernando Diniz também agradeceu ao apoio de todos no clube, mas disse que entende a sua saída do Fluminense.
Eu sou muito grato a tudo que os jogadores fizeram. A gente construiu uma relação muito intensa, muito profunda, que fazem com que os jogadores tenham confiança para jogar futebol. Vai vir um outro profissional aqui e vai dar sequência. Talvez a minha saída diminua um pouco a pressão, porque não é uma coisa que eu ocasiono, mas onde eu estou, fica sempre esperando uma coisa a mais dos times que eu estou dirigindo. Talvez nesse quesito eu talvez fique mais à vontade, não sei. Mas acredito que o time vai decolar no Campeonato Brasileiro e tem uma boa chance de passar pelo Corinthians na Sul-Americana. Então o saldo eu acho muito positivo. E eu acho que a maior referência que eu tenho que fazer aqui é da torcida do Fluminense. Vocês sabem que eu sou péssimo em fazer média. É uma questão que vem do fundo do meu coração. Um agradecimento justo, honesto. Para mim, inédito, nunca tinha visto uma torcida apoiar um time e apoiar um treinador, mesmo com resultados negativos. Então eu tenho que tirar o chapéu para a torcida do Fluminense, que soube acolher e torcer muito para que o time conseguisse alcançar melhores resultados de uma maneira dupla, porque sempre vai torcer para o time ganhar, mas torceu muito para ganhar desse jeito que a gente estava colocando o time para jogar.
Tá, então, vamos à primeira opinião dele aqui no programa No Mundo da Bola. Ele é Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, com a sua categoria, o seu talento. O comentarista é em preto e branco.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio. Olha só, antes, só para reavivar a sua memória. O Fluminense é o clube que, junto com o Avaí, foram os clubes que mais perderam. 9 derrotas. Ele venceu 3 jogos apenas em 15 jogos. 3 derrotas consecutivas. Agora coloca tudo na conta do VAR. Boa tarde, Márcio. E a segunda pior defesa. Só perde para Chapecoense.
Boa tarde, meu caro Valdir Luiz. O problema do Fluminense é... Sabe aquela história, aquela situação assim do... Jogou como nunca e perdeu como sempre? O Fluminense pode até estar perto disso aí. Acho que o Diniz cometeu no Fluminense os mesmos erros que cometeu no Atlético Paranaense. Ou seja, querer implantar um esquema moderno, um esquema dinâmico, sem ter os jogadores ideais para isso. Principalmente saindo da bola da defesa para o ataque. Ele levou vários gols por causa dessa fragilidade, por causa da falta de cobertura na perda da bola. Além disso, nos dois exemplos que eu citei, Atlético e Fluminense, o sistema defensivo não era composto de grandes jogadores, havia carências evidentes, e o problema do goleiro do Fluminense foi muito grave durante um bom tempo, com o Uriel melhorou, mas continua, não é um grande goleiro ainda. Então o Fluminense se ressentia dessa fragilidade defensiva, levava gols, e hoje em dia você levando um gol na frente, é difícil você correr atrás, porque os times adversários têm muita compactação, se fecham bem, e o Fluminense acabou sendo vítima de sua própria ingenuidade, digamos, tática, e da própria ambição do seu técnico, que ele é muito com um time que não pode dar muito, pode dar pouco ou no máximo, mais ou menos. Eu lamento porque o Diniz me parece alguém exposto a mudar um pouco essa mesmice, a fazer um time mais ofensivo e tal, e também contou com muita coisa contra, como por exemplo, lesões de jogadores importantes, venda de outros, perda de outros jogadores aí que estavam mais ou menos como titulares. O Fluminense foi muito mexido, inclusive, no meio campo e no ataque. O Pedro, que era fundamental para qualquer esquema, qualquer ambição tricolor, ficou muito tempo lesionado, né? Só o Ione Gonzalez, mais ou menos, que teve um saldo positivo. O Fluminense muito problemático em várias vertentes de análise, digamos assim. Eu não acho que o Diniz seja culpado de tudo, mas eu acho que ele colaborou um pouco com o seu estilo, entendeu? Com a sua ambição. Agora, mesmo se chegar agora um técnico conservador, Valdir, que vai colocar o Fluminense mais cauteloso, no esquema tradicional, acho que o Fluminense não pode ir longe, não. Um time limitado ainda, entendeu? Tem que ter reforços. Acho que o Fluminense vai melhorar, mas, sinceramente, no máximo meio de tabela e até uma Sul-Americana, eu diria a você que o Corinthians está vários patamares acima. Para mim, dificilmente o Corinthians será eliminado pelo Fluminense.
Não, e com um detalhe, Márcio, o Fluminense agora, o foco do Fluminense é arrumar os 45 pontos. Ele tem 12 pontos, ele precisa de 33 aí para chegar aos 45, e depois o que vier é lucro. E eu queria te fazer uma outra colocação. É o segundo clube grande que o Fernando Diniz deixa na zona de rebaixamento. Ele deixou o Atlético Paranaense ano passado, na parada da Copa, e o último jogo dele como treinador do Atlético, até contra o Botafogo, assistiu o jogo lá no Nilton Santos, Botafogo 2-0. Ele deixou o Atlético com 6 pontos. Na parada para a Copa, se não me falha a memória, foi 10ª rodada que parou para a Copa do Mundo da Rússia ano passado. Então, na 10ª rodada, ele deixou o Atlético Paranaense com 6 pontos. Na 15ª, ele sai do Fluminense com 12 pontos. Então, ou ele muda, arruma um plano B, ou a carreira dele só vai poder trabalhar em clube pequeno, clube que não tem cobrança. Clube grande vai ser cobrado sempre.
Ô, Valdir, das duas, uma. Ou em clube pequeno, que não vai ter muita cobrança, e mesmo assim está arriscado a levar muita chinelada, ou então em clube muito grande, que tem um time ótimo, que possa dar luxo de enfrentar um sistema como esse. Por exemplo, o Flamengo, de repente, com esse elenco que tem atualmente, até poderia o Diniz, se, principalmente se estabilizar aí o Rafinha, o Felipe Luiz, né? O Rodrigo Caio, esse espanhol que está no meio da zaga lá.
Que é bom zagueiro, hein? Pablo Mari.
O Mari? Pois é, se estabilizar isso aí, com o Coelho já protegido, o Arão também, com vários jogadores de talento ali pelo meio, né? O Gerson, o Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro. Enfim, o Flamengo tem condições de impor qualquer tipo de estilo de jogo que deseja. Agora, time médio, time que tem uma defesa que não é muito boa, que é o caso do Fluminense, a coisa complica. Então, eu acho que faltou um pouco de visão e de antevisão também ao nosso Diniz. Ele precisa ir com mais calma, com mais tranquilidade, ou então ele chegar a um ponto de ter um time tão entrosado, que esteja tão na palma da mão, que ele consiga fazer o que bem entende. Não foi o caso nem do Atlético Paranaense, nem o caso do Fluminense. Agora, o Valdir, futebol carioca, se não me engano, todos os quatro técnicos dos grandes clubes caíram, né?
É, não todos tem nenhum. Do que disputaram o Campeonato Carioca, não tem mais ninguém. O Zé Ricardo caiu no Botafogo, o Abel caiu, Fluminense, todos os quatro trocados, bem lembrado esse detalhe por você. Os técnicos que foram treinadores dessas quatro equipes grandes do Rio, no Campeonato Carioca, já não são os mesmos no Campeonato Brasileiro. Bem lembrado, o último dos moicanos era o Fernando Diniz.
Exatamente. E o último dos moicanos levou muita flechada. Não tinha ninguém na frente dele, estava sozinho, um cavalo lá e caiu duro.
É verdade. Me lembra a música do Moreira da Silva, que de Morigueira. Vamos dar uma paradinha, Márcio. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Fala, governo.
Meu nome é Fabrício Silveira. Moro em Araranguá, no estado de Santa Catarina. A minha pergunta vai para o senhor Sérgio Moro. Eu queria saber se o senhor é favorável à pena de morte no Brasil. Se existe algum tempo hábito para isso ou não, ou está muito longe de existir isso no Brasil.
Senhor Fabrício, a Constituição brasileira proíbe a aplicação da pena de morte em tempo de paz. Então nós não podemos utilizar essa pena, nem podemos prevê-la na legislação. De todo modo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública acredita que é importante retirar criminosos perigosos de circulação. Isso tem que ser feito através de uma investigação policial eficiente, de um processo judicial que termine em prazo razoável. Então nós estamos trabalhando nessa linha. E até propomos, via legislativa, um endurecimento das penas. Aumentar o tempo de prisão de criminosos perigosos. Seja aquele envolvido em crime organizado, seja aquele que cometeu crimes hediondos com resultado morte, seja aqueles envolvidos em crimes de corrupção. Então nós estamos trabalhando com outras estratégias, né? Nós estamos preocupados com a população e nós acreditamos sim, ao contrário do que se disse muito no passado, retirar criminosos perigosos de circulação faz a diferença. Aumenta a segurança da população e estamos trabalhando os crimes para isso.
Tá com dúvida? Fale com o governo. Mande seu vídeo para 619-9952-8600.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 23 minutos.
Momento Estádio.
E o repórter Juliano Justo traz as informações sobre a preparação da seleção brasileira de vôlei, que está se preparando para os Jogos Pan-Americanos em Lima. É com você, Juliano.
Juliano Justo.
Uma equipe buscando confirmação e a outra se manter no topo das Américas. É assim que as seleções masculina e feminina de vôlei sentado do Brasil partiram nesse final de semana para a edição desse ano dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Os homens são tricampeões e é claro que querem mais vitórias. O levantador Renato Leite é um dos pioneiros da modalidade no país e sabe muito bem qual será o principal adversário verde e amarelo lá no Peru.
Desde 2011 nós não perdemos para os Estados Unidos. Vai ser uma... eu costumo dizer que todo jogo é uma guerra e vai ser uma grande guerra, porque os Estados Unidos é um país assim que investe no esporte, eles estão também treinando bastante. Mas eu tenho certeza que nós estamos treinando mais que eles.
O retrospecto brasileiro é excelente, mas a seleção verde e amarela não pode bobear. Porque o título, além da medalha de ouro, é claro, garante a vaga para Tóquio. E o técnico Célio Mediato sabe disso.
Como você falou, é uma hegemonia, mas é uma responsabilidade a mais de a gente se manter no topo, principalmente pela classificação para a Paralimpíada de Tóquio. É a maneira mais fácil da gente se classificar seria ganhando o Parapan.
No feminino, depois de 12 anos fora dos Parapans, a modalidade voltou ao programa em Toronto. E o Brasil saiu com a prata, perdendo apenas para as americanas, que são a principal potência da modalidade. A ponteira Nath Silva é uma das mais experientes da equipe e promete surpresas para essa campanha lá em Lima.
Nos jogos contra os Estados Unidos, a gente quer se divertir, que é o principal. E a gente vai surpreender elas aí, porque são jogadoras novas e a gente tem várias jogadas novas agora. Então a gente vai surpreender sim os Estados Unidos e com certeza eu acredito nas meninas e a gente vai trazer o ouro para o Brasil.
É bom a gente esclarecer que se a final do torneio feminino for contra os Estados Unidos, o Brasil já estará classificado para Tóquio 2020, independentemente do resultado dessa decisão, já que as americanas têm a vaga garantida antecipadamente por ter conquistado o ouro nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. A equipe feminina nacional estreia no dia 24 contra o Canadá. E os homens fazem o primeiro jogo no dia 23 contra os donos da casa, os peruanos. A decisão das medalhas está prevista para o dia 28. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Juliano Justo.
Tá certo, Gênero. São 17 horas e 26 minutos.
Todos cantar de coração.
Falar do Vasco. 4-1 perdeu pro Flamengo no último sábado em Brasília. E quem traz o noticiário do Vasco é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Bitoludo.
Fala, Valdir.
Tudo bem, Maurição?
Tudo beleza contigo, tudo beleza comigo também.
Graças a Deus.
Graças a Deus. É, com o Vasco não tá tudo tão beleza.
É, mas não assim, jogou né? tão mal, é. Não. Primeiro tempo podia ter
foi até
duas
melhor,
oportunidades.
Né? Primeiro tempo foi até melhor, um pouquinho
mas
melhor.
Mas no segundo tempo prevaleceu, na minha opinião, depois a opinião do programa quando do Márcio, o talento individual do time do Flamengo, né?
Quando começou o segundo tempo e começou aquela trocação que a gente fala, brinca, né, no boxe, no MMA... Eu até falei com um amigo meu, falei, essa trocação não é boa pro Vasco. Não vai dar certo. E não acabou não dando certo, ainda além de ter perdido dois pênaltis.
O Vasco perdeu dois pênaltis no jogo, né?
É, cometeu um pênalti também.
Sendo que o primeiro Pikachu atrasou pro Diego Alves.
É, e deu muito espaço pro Flamengo, até em contra-ataques. E como eu disse ontem no programa do Mundo da Bola, e a torcida do Vasco avisou, o Luxemburgo, Lucas Mineiro e Raul Cáceres no mesmo time... Não dá certo. Enfim, vamos ver qual vai ser o time do Vasco para a próxima rodada. Até porque o Vanderlei pode ter um grande reforço para a próxima rodada, que é o retorno do Rossi. O Rossi que se recupera de uma cirurgia no apendicite e voltou a treinar na academia semana passada. E essa semana pode ser que ele volte a treinar no campo. Se ele treinar no campo, há uma possibilidade dele jogar contra o São Paulo. Não quer dizer que ele vai ser titular, mas ele pode ser relacionado. Outro que tem chances, não de entrar em campo, mas também, não como titular, mas até no decorrer da partida, e quem sabe como titular, é o Breno.
Excelente zagueiro.
O Breno foi relacionado para a partida contra o Flamengo, inclusive. A torcida do Vasco, a diretoria do Vasco, vê o Breno como titular da posição, no lugar do Oswaldo Henriques. A zaga titular do Vasco...
Que fez um pênalti, diga de passagem, desnecessário. Ridículo, né?
Tem um meme rolando na internet dizendo que parecia que o Oswaldo Henrique tinha colocado no bolão que ia ser 4-1 pro Flamengo. Ele fez aquele pênalti para ganhar no bolão.
Necessário, de costa.
Então o Breno pode ser também uma novidade, né, pro time do Vasco a partida contra o São Paulo. O Vasco vai ganhar um dinheirinho agora, hein? Cerca de R$840 mil. Um dinheiro da negociação do Felipe Coutinho. Do Barcelona para o Bayern de Munique. Ah, não tem? Tem. Não é uma venda, é um empréstimo, mas o mecanismo de solidariedade da FIFA também serve para empréstimo. O Vasco, como clube formador, tem o direito ao percentual desse empréstimo do Barcelona para o Bayern de Munique, do Felipe Coutinho, portanto o Vasco deve receber por volta de R$840 mil. Teve muita discussão nesse fim de semana, principalmente depois da derrota do Vasco para o Flamengo por 4-1, do quanto o Vasco receberia do clássico, de dinheiro do clássico. Alguns jornalistas dizendo que o Vasco receberia toda a quantia de renda, ou seja, mais 5 milhões de reais. E hoje, o presidente Alexandre Campello, ele deu uma entrevista, concedeu uma entrevista, dizendo que não, o Vasco não ganhou os 5 milhões de reais. Apesar de não ter, de ter rompido agora com a empresa do Rony, já que o Rony foi preso, o Vasco recebeu a quantia antecipadamente. Ele não quis dizer, mas essa quantia ela fica entre 500 e 800 mil reais. Portanto, torcedor vascaíno, se já estava nervosíssimo com o fato de o presidente Alexandre Campello ter passado a partida com muita antecedência, por sinal, para Brasília, onde a gente teve mais de 80% de torcida flamenguista, até porque o Flamengo vem numa ótima fase, vai ficar mais chateado ainda ao saber que o Vasco lucrou no máximo 800 mil reais e tomou 4-1 e ficou ali estacionado na tabela. Próximo jogo do Vasco, como eu disse, é contra o São Paulo, que vem uma boa fase.
Está confirmando o jogo, já colocaram os refletores,
São Januário, tá tudo certo. Hoje estava colocando a última parte, aliás, mudou bastante. Para quem conhece o Morumbi, os refletores de São Januário estão iguais ao do Morumbi agora. É muito parecido mesmo, é a mesma marca, é a mesma empresa. Então são três grandes torres que são conectadas por um outro cabo, por um cabo de aço ali. E ele é muito parecido com o do São Paulo. E a expectativa, sim, é de que o Vasco tenha condição total, São Januário, condição total de jogar contra o São Paulo em São Januário. Maxi Lopes deve acertar com o Dinamo de Zagreb, da Croácia. Não tem nada a ver mais com o Vasco, o Maxi Lopes. Portanto, essas são as notícias do Vasco. O Vanderlei Luxemburgo tem aí uma semana para conseguir reestruturar essa equipe.
Ô, Márcio, como é que você analisa esse resultado? 4-1, na sua opinião, foi duro demais pro Vasco? Foi um placar mentiroso? O Vasco poderia perder por um resultado até menor, perdeu dois pênaltis. Como é que você analisa esse clássico do último sábado, 4-1 pro Vasco, pro Flamengo lá em Brasília?
Ô, Valdir, eu concordo basicamente com o que você falou, resumidamente aí. Acho que o resultado foi um pouco duro pro Vasco, que fez o primeiro tempo bom, teve mais chances que o Flamengo, se faz um gol na frente, a coisa podia ser diferente. Mas o Maurício também tem razão quando fala dos desfalques do Vasco. Ele fez o seguinte: o Vasco em desfalque fica complicado para você fazer peças de reposição boa. O Flamengo, ao contrário, o Flamengo tem reservas ótimas, o Flamengo pode mexer à vontade, que um pouco perde a qualidade. E eu achei que o segundo tempo do Flamengo foi arrasador. O Flamengo usando muita velocidade, Bruno Henrique numa tarde, noite espetacular lá em Brasília, o goleiro foi muito bem, né? E também achei que esse Gerson, desde que entrou no Flamengo, organizou muito todo o jogo ofensivo do Flamengo. Um jogador que muito acima do que eu esperava. E com ele, e futuramente com os dois laterais já entrosados, subindo de produção, o Flamengo vai ficar bem indigesto dos adversários. Eu vou dizer para você, hoje, nessa rodada agora, o Flamengo a 2 pontos do líder, para mim é o favorito para ganhar um campeonato brasileiro. A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho. Para mim, é o melhor elenco, é o melhor time, e eu acho que o Flamengo vai entrar num mar de almirante ou um céu de brigadeiro, você pode escolher. Agora, o resultado foi normal pelo que aconteceu no segundo tempo, mas perdido, querendo correr atrás, abriu toda a sua defesa, o Flamengo com o Bruno Henrique ali, o Gabigol, também o Arrascaeta entrou bem no jogo, foi um massacre. Segundo tempo, justificou inteiramente 4-1, embora, é claro, pelo primeiro tempo, o Vasco talvez merecesse algo menos doloroso, né, Valdir?
É verdade, é verdade. São 17 horas e 33 minutos.
Uma vez Flamengo.
Vamos falar do Flamengo, que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, é o vice-líder da competição, igualzinho ao Palmeiras com 30 pontos, mas pelos critérios de desempate, o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E quem traz os detalhes do Flamengo é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Vasco neste sábado por 4-1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terminou a 15ª rodada na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Com a derrota do líder Santos, que estacionou nos 32 pontos, a diferença, que era de 5 pontos, caiu para 2. O Flamengo tem 30 pontos, a mesma pontuação do terceiro colocado, o Palmeiras. O goleiro Diego Alves, após defender 2 pênaltis contra o rival, fala que é importante não ser contaminado pela euforia.
Tem euforia, com os pés no chão. Quarta-feira vai ser um jogo completamente diferente, um time que também vem para buscar um bom resultado para o segundo jogo. Só que tenho certeza que a nação vai nos apoiar. Já tem. Com certeza vai ser muito melhor que contra o Emelec, né? Contra o Emelec foi espetacular, mas eles sabem que junto com a gente nós somos muito mais fortes, então podemos esperar aí um ambiente maravilhoso para a quarta-feira.
O clube rubro-negro tem o melhor ataque da competição, com 32 gols marcados. Na próxima rodada, encara o Ceará em Fortaleza, no Castelão, no próximo domingo. Mas antes, tem o Internacional pela frente, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Em relação à vitória deste final de semana, Rafinha, que cumpriu suspensão, vai estar à disposição do técnico Jorge Jesus. Além de Rafinha, o zagueiro Rodrigo Caio e os atacantes Lincoln e Vitinho devem voltar a ser relacionados após lesões. Por outro lado, Bruno Henrique, que tomou uma pancada no pé, e Gabigol, que sentiu incômodo no músculo da coxa contra o Vasco, ligaram um sinal de alerta. Porém, não devem ser desfalques contra o Internacional. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, Márcio Guedes, o Flamengo assumiu a vice-liderança. Me lembra bem o Maurício aqui, que o São Paulo tem um jogo a menos. Joga contra o Atlético Paranaense na quarta-feira na Arena da Baixada, jogo reprogramado. São Paulo pode chegar a 30 pontos. Você vê o Flamengo, você acabou de falar que vê o Flamengo como um grande favorito. Mas você não vê um crescimento do São Paulo? Palmeiras deu uma estagnada, o Santos vem de duas derrotas. Você não vê um crescimento do São Paulo que pode correr por fora, que só tem uma competição e chegar ao título também?
Sem dúvida, São Paulo tem vindo uma evolução expressiva com as contratações do Jean, principalmente, né, do nosso Daniel Alves. É outro time, tem muito mais motivação, tem muito, a torcida está comparecendo em massa, está vendo um ambiente de vitória no São Paulo, tem camisa. Né? Tem jogadores interessantíssimos, como o Reinaldo, como o Anthony, o Pato, né, que vem oscilando um pouco, mas é bom jogador.
O Hernanes, que é um baita de jogador.
Hernanes, que não vem bem, está tentando, né, voltar aos bons tempos, mas é um jogador respeitável, um jogador de talento. Esses jogadores todos podem subir de produção junto com a chegada do Daniel Alves, né, que é uma espécie de líder, e da posição de meio campo ele controla as ações. Fez um gol muito bonito contra o Ceará, foi um bom jogo, o Ceará, inclusive, valorizou muito a vitória de São Paulo, porque é um time bem armado, joga bem, teve um pênalti ao seu favor, que
a
arbitragem...
A qualidade, né? O cara não dá aquele pênalti, né? Absurdo.
É uma coisa ridícula aquilo, impressionante, né? É. Eu achei também um pouco de precipitação expulsar o Gustavo Henrique dos Santos no jogo contra o Cruzeiro. Ali não caracterizou muito que haveria, o jogador entrava sozinho, estava fora da área, você tirar um jogador com um minuto de jogo, desequilibrando totalmente a partida por aquele lance, e justificando, porque tem uma regra agora que se o cara entrar sozinho... Primeiro que essa regra já está errada, na minha opinião. Essa regra é uma invenção que não tem o menor sentido. De qualquer maneira, mesmo dentro da regra, é discutível. O juiz, tanto que na hora ninguém reclamou, passou em branco, o juiz
Márcio,
depois o VAR chamou mesmo o VAR.
O Pedro Rocha...
No Botafogo do Flamengo, ignorou o Coisa, ignorou o Rafinha, nem chamou, passou lá, mas agora não. É o líder Santos, vamos lá, né?
Quer ver uma coisa? E quer ver uma coisa interessante? O VAR não tem, critério, o Gaciba não tem critério. Ele puniu, anunciou que estava punido por 30 dias o Rafael Flaus. Ele captou o Botafogo do Flamengo. É, Flaus, para mim é Flaus. Então o Flaus ficou uma semana punido e apitou o jogo do Santos com o São Paulo. Aí você vê uma coisa, o treinador perde emprego por causa de erro de arbitragem e nada acontece com os árbitros, nada. Eles não são punidos. Eu quero ver árbitro ser punido, pô. Porque não, eles fazem um monte de barbaridade, cometem um monte de besteiras por incompetência. Você vê, ontem o Fluminense teve dois lances capitais, podia sair um gol do Fluminense. De repente, o Fernando Diniz não seria demitido, com toda a campanha ruim. Então, eles são desleais, porque eles demitem treinadores são demitidos, jogadores ficam machucados, e eles, nada acontece com eles, nada. Nada.
E outra coisa incrível, Valdir, é o seguinte, por que não tem um critério, uma padronização desse negócio do VAR? É impressionante, cada árbitro, em cada jogo... É uma surpresa, é uma coisa diferente. Na Inglaterra, eles estão fazendo direitinho, são chapalances que, né, que são bem localizados, pontuais, não para o jogo toda hora. Aqui não, aqui está uma bagunça danada. Inclusive o seguinte, a autoridade dos árbitros foi para o Belé, os jogadores agora estão cobrando tudo toda hora. Por quê? Se, nesse caso do canto do Santos Cruzeiro, o cara não viu falta, nem falta aquele lance, quanto mais expulsão, aí vai o VAR, diz tudo ao contrário, que árbitro é esse que estava perto do lance e não viu nada? Então, já que ele está tão ruim desse jeito, no resto do jogo, os jogadores vão pressioná-lo a cada lance, concorda comigo?
Concordo que o VAR está sendo mal conduzido. Maurício, tem um detalhe importante. Fala, Maurício.
Primeiro, tem uma notícia para dar, né, na verdade. E primeiro, concordar com o Márcio sobre o lance do Gustavo Henrique dos Santos.
Eu concordo sempre com o Márcio Guedes, que é meu ídolo.
E acrescentar que o Pedro Rocha em nenhum momento teve o controle da bola. O Pedro Rocha sequer toca na bola.
Eu achei um crime a expulsão do
Gustavo Henrique. Ainda chega antes dele. Bom, então, para mim, o Pedro Rocha, ele não tem qualquer chance de fazer o gol ali. Não tem. Enfim, agora... Acabou de sair uma decisão da CBF sobre o VAR, a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, primeira rodada do retorno. O telespectador vai ter acesso às mesmas imagens que o árbitro de vídeo tem no momento em que o árbitro de vídeo analisa se o lance foi pênalti, se não foi, se foi impedimento ou não foi, se foi lance para cartão vermelho ou não foi. Ou seja... Aquele mistério que a gente tinha de saber o que o VAR está analisando, e a gente não sabia o que acontecia, não tinha o acesso à televisão, isso vai acabar. Então, a partir do retorno, o que já causa, para mim, aí é uma opinião de vocês, mas para mim já causa uma diferença. Se você teve um primeiro turno de uma forma, você vai ter um segundo turno de outra forma. Não sei, para mim já é uma incongruência isso, mas tudo bem. A partir da 20ª rodada... Todos os telespectadores vão saber o que o árbitro de vídeo está vendo. E tem mais. O Leonardo Gaciba informou que pode ser, que está conversando com os clubes, que até o fim do Campeonato Brasileiro aconteça como no Campeonato Inglês. As imagens do VAR, além da televisão mostrar, mostrar no placar eletrônico, no telão. Vamos ver, tem estádio que não tem placar eletrônico com tecnologia para isso acontecer. Mas vamos ver o que vai acontecer. O Leonardo Gaciba defendeu o VAR, disse que nesse momento no Campeonato Brasileiro ano passado, 88 lances capitais não foram dados, foram assinalados incorretamente, erradamente. E nesse Campeonato Brasileiro apenas 10. Ano passado a gente teve, segundo o Leonardo Gaciba, uma média de 6 erros capitais por rodada, que não foram dados, e nesse campeonato até agora é menos de um lance capital errado por rodada.
É um brincalhão também. Ô, Márcio Guedes, como é que você analisa essa informação dada pelo nosso brilhante Maurício Costa?
Eu acho que tudo bem, você dá ao público mais transparência, mais informação, tudo bem, é um avanço, eu apoio evidentemente, mas não vai mudar nada em relação ao que a gente está falando, em relação a de como deve ser utilizado o VAR, que tem muitos lances que câmera lenta ou por um ângulo de B, C ou A, você tem uma ideia completamente diferente do que acontece em campo. Muitas vezes a percepção no momento, o lance, dentro de campo, é mais importante para a dinâmica do jogo, entendeu? Não é o VAR que vai determinar com precisão se foi bem marcado ou não marcado. Eu acho que, volto a repetir, para mim o VAR no futebol teria que ser somente se a bola entrou ou não entrou, talvez lance pênalti muito evidente, agressão, um impedimento é muito evidente. Eu acho que para parar toda hora a pedido de jogador ou do próprio VAR, eu acho que não tem nada a ver. Agora, até hoje não houve uma explicação naquele Botafogo Flamengo, porque que o VAR não interveio a daqueles lances do Coelho e do Rafinha. Por que que não interveio?
Aí também no pênalti do Arão contra o CSA, né, que não deu, estava 0-0 o jogo. Mas isso é uma outra história.
Por exemplo, também no jogo do Fluminense, né?
Isso é uma outra história. Vamos dar uma paradinha.
Bom dia.
Pô, não, Luiz.
Só um instantinho. Boa tarde pra você, Márcio, todo mundo. Eu tava conversando com o Rafael Monteiro, nosso repórter, Rodrigo Ricardo, lá na nossa redação. E a gente tava. O Rafael, inclusive, ele foi na CBF acompanhar as primeiras coletivas de implantação de implantação do árbitro de vídeo no Brasil. A gente tava conversando sobre o tal protocolo. Eu não sei até que ponto o VAR não fala. Ou o VAR fala e o árbitro ignora. Porque a gente for lembrar, a última palavra é do árbitro, não é do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo não pode chegar e brigar, olha, você vai lá marcar o negócio. Não, você vai ficar quieto. E, se não me engano, foi até o Maurício Costa que falou numa das nossas transmissões, eu acompanhei o árbitro de vídeo no campeonato inglês, nesse final de semana, que eu fiquei de folga em casa, e acompanhei, outra coisa completamente diferente. O uso é praticamente perfeito. Não por acaso, bastou começar a Premier League para o pessoal começar a mudar o protocolo do VAR, tentar deixar ele, vamos dizer assim, menos propenso a lambanças. Vamos dizer isso. Só essa informação, Valdir.
Valeu, Luiz. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
17:46.
Botafogo.
Opa, vamos falar do Botafogo, que fez uma partida muito ruim no último sábado, me deixou muito aborrecido e preocupado. E quem fala do Botafogo, tá de volta a ele, nosso artilheiro do amor.
Rodrigo Ricardo.
Cícero está fora do próximo jogo do Botafogo no Brasileirão contra a Chapecoense. A partida vai acontecer na próxima segunda, tempo suficiente para o treinador Eduardo Barroca reabilitar o time da derrota para o Corinthians por 2-0 fora de casa na última rodada.
Tem feito o campeonato pensando jogo a jogo. A partir de hoje a gente vai começar a pensar na Chapecoense para formatar um plano de jogo adequado, um jogo importante dentro de casa, para que a gente trabalhe na plenitude e consiga nosso objetivo, que é a vitória diante da Chapecoense dentro de campo.
A boa notícia é que João Paulo vai estar de volta. E Alex Santana também pode reaparecer entre os relacionados de Barroca para o jogo. O Glorioso só volta a treinar a partir de terça-feira. E sem Jonathan, o lateral de 21 anos está vendido para o Almeria da Espanha por 1 milhão de euros. O Botafogo, que tinha 75% do passe do jogador, já usou o valor recebido para quitar o salário de junho de funcionários e de alguns jogadores do elenco. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio Guedes, fiquei muito preocupado. Botafogo não vem jogando bem. Enquanto o Atlético Paranaense não jogou bem, foi lá assistir o jogo, achou o gol, aquele gol do Luiz Fernando, depois melhorou um pouquinho no segundo tempo, fez o segundo gol, mas não fez uma boa partida. E sábado foi terrível. Tomou um sufoco do limitado time do Corinthians, que é bem arrumado taticamente, mas não é isso tudo. Mas os laterais do Botafogo foram muito bem marcados e o Botafogo criou muito pouco. E como é que você analisa esse jogo do último sábado e a sua expectativa para o jogo de segunda-feira contra a Chapecoense, já sem o Cícero, que faz falta? E eu já no pacote vou te perguntar, eu acho que está na hora do Jean entrar ali no meio-campo para pelo menos dar um pouco mais de combate, que o meio-campo do Botafogo com o Gustavo, ninguém aguenta, ele não marca ninguém e pensa que é o Gerson.
Concordo com você, mas o Botafogo, já há algum tempo eu tenho dito isso, eu e muita gente, colocação do Botafogo no campeonato, que é sofrível ali, às vezes sétimo, oitavo, nono, décimo, para mim é boa demais, não é nem compatível com a qualidade do time e com a própria campanha, porque o Botafogo tem achado gols e resultados, tem tido muita sorte nesse campeonato. Eu não sei se isso vai continuar até o final, até porque, Valdir, já sinto um certo desgaste no elenco. Você vê que tem muitas lesões, já tem uma briguinha aí de Gilson com Cícero, que já é um sintoma de uma certa insegurança interna. O Barroco está dando entrevistas horrorosas depois dos jogos. Ele viu um outro jogo que não existiu. Ah, porque o Botafogo foi bem, segundo tempo, dominou, teve... Só ele viu isso. Ninguém viu nada disso. O Botafogo Botafogo tem jogado quase sempre, com raras exceções, pior ou muito pior que o adversário. Então, acho que a situação é preocupante. E também outra coisa, essa venda do Jonathan para o exterior por 1 milhão de euros, olha, é um retrato da pobreza atual do Botafogo, da falta de condições de saída. Esse jogador aí, se fosse mais burilado, com mais tempo, com mais preparo físico, tudo mais, poderia ser um bom lateral, posição difícil no futebol. Não, aí vai vender por uma merreca, isso é uma merreca. A nível internacional, é uma merreca, principalmente... Botafogo ficou com
75%
do passe. Então, olha.
É, eu vi, 75% é do Nova Iguaçu, que é o detentor.
Então, então você vê que coisa ridícula, né? Mais ridículo ainda. Então, eu acho que o Botafogo está muito mal parado. O time não tem nem condição de comprar antes de ficar com o Jonathan. Ele pede jogador por qualquer 10 mil reais aí. Eu acho que. E outra coisa, Valdir. O Diego Souza é um ex-jogador em atividade, hein? Ele de vez em quando faz um gol, de vez em quando dá um bom passe, ele sabe jogar bola, tem um domínio. Para ele render, ele teria que ter ao lado vários jogadores velozes que se movimentassem bem e que ele ficasse uma espécie de um pivô ali para de vez em quando dar aquele toque de experiência dele. No São Paulo ele chegou a ter isso, mas o time estava em crise, ele acabou naufragando. No Botafogo, ele passa uma parte do tempo inútil. E eu acho que é o maior responsável por essa lentidão enervante do meio-campo do Botafogo, que ainda tem o Cícero, que é razoável, o João Paulo, que está até em evolução, mas é muita gente sem velocidade e sem um futebol mais vertical. Então o Botafogo está numa situação muito complicada e qualquer jogo do Botafogo, até mesmo o Chapecoense segunda-feira, eu não tenho a menor certeza se o Botafogo vai faturar ou não, porque o time está aí arriscado a levar pancada de qualquer um desse campeonato, talvez exceção do Avaí, que está realmente uma coisa horrorosa.
Ô Márcio, só para a gente fechar, já são 17h51, eu quero fazer uma pergunta para você. Em cima da saída do Fernando Diniz, você não acha que o Barroca expõe o time demais taticamente? O time não tem um volante, o time joga muito aberto. A zaga se. E que pese serem. O Marcelo fez uma. O sistema defensivo foi muito bem contra o Corinthians. Se não fosse o Gatito e os dois zagueiros de área, o desastre ia ser maior. Você não acha que está na hora de botar um volante que marca? Porque o Cício não é o primeiro volante e o Gustavo não marca nenhuma tartaruga, né? Você não acha que tem que botar o Jean nesse meio campo, não?
Eu concordo 100% com você. Acho até que poderia ser uma boa, principalmente levando em conta que nós temos um bom goleiro e que a dupla de zaga é forte, entendeu? Então, se com o meio campo, que não é muito marcador, o time leva poucos gols e a defesa segura, então acho que seria uma boa. Agora, o problema é que o Barroca não gosta de Jean, porque o Jean não tem aquela saída de toque de bola bonita, erra passe às vezes... É um jogador que não é muito técnico. E além disso, dá muita pancada e muitas vezes é expulso, leva muito cartão o tempo todo. Ele e o Carlos, né? Os dois adoram levar cartões. Então isso é um pouco que queima o Jean. Eu não consigo ser muito fã dele, mas eu acho que o Botafogo precisaria de um volante firme, pegador, para melhorar ali aquela proteção, primeiro combate, né? A defesa. Mas fazer o quê, né? Nós temos junto o Botafogo está com um elenco muito limitado. Você pensa na solução B, na solução C. Aí o jogador vem e não funciona muito. E o Juan, você acha que o Juan poderia ser solução no ataque, por exemplo?
Vamos ver. Márcio, está em cima da hora. Obrigado pela participação. Um grande abraço, como sempre. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa Mundo da Bola. Um forte abraço para você e até a próxima.
Saudações, Alvinegro.
Saudações, Alvinegro. Logo mais você no programa Mundo da Bola, ao lado do Maurício Costa, do Sérgio Bocardi e do Clodoaldo Silva, convidado de hoje no programa Mundo da Bola da TV Brasil. São 17h53, nós estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Com a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Márcio Guedes, na mesa de áudio nosso Zé Roberto e na Central Tech Sebastião Luiz Xavier. O Pagando Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.